história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 19 mês de junho, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Governo prorroga a entrada em vigor das novas regras para o trabalho em feriados em estabelecimentos comerciais.
Michael Bicker.
Marechal Rondon terá a primeira Expo Construção no mês de outubro. População se divide quando o assunto é construção de presídio. Vereador fala que falta informação. Delegado Pedro Lucena avalia sua terceira gestão à frente da Civil de Marechal Rondon.
Vera Filber.
Saúde no Paraná confirma mais 85 óbitos por síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave.
Regis Guerreiro.
Copom eleva a taxa de juros ao maior nível nominal desde julho de 2006. Copagril recebe safrinha de milho, mas alerta para cuidados com a umidade no momento da colheita.
Claudinei Domingues.
Governo de Quatro Pontes investe na formação de pessoas para o mercado de trabalho. Central de ingressos da Expo Rondon volta com atendimento na segunda-feira. Prefeito Bax cumpre a agenda em Curitiba em busca de novos recursos.
Gladstone Pacheco.
Marechal Rondon é o sétimo município paranaense em valor bruto de produção agropecuária. Ministério da Agricultura confirma, Brasil está livre da gripe aviária.
E ainda, prefeito Adriano Bax cumpre a agenda em Curitiba. Ecoponto estará aberto nesta sexta e sábado.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, feriado, Corpus Christi, 19 mês de junho, ano de 2025. E abrindo nossa edição de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Informações, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Ontem, avisamos que, na parte da tarde, né, entre a tarde e início da noite de hoje, poderíamos ter pancadas de chuva, mas já de cara, olhando aqui o gráfico do CIMEPAR, a probabilidade caiu. Caiu para 40% ao longo da tarde de hoje. Durante a noite também, em alguns horários, entre 9 e 10 horas da noite, sobe para 50% a probabilidade. E aí, durante a madrugada de amanhã, o início da madrugada está em 30% a probabilidade de pancadas de chuva. Então, olhando mais completo o gráfico do CIMEPAR, que mostra possíveis pancadas de chuva para hoje ainda, são remotas essas possibilidades. A máxima hoje registrada será de 24 graus, nós estamos com 23 agora, e a mínima de 18 graus. Umidade relativa do ar, 61%. O gráfico mostra para amanhã, sexta-feira, também pancadas de chuva, mas como eu já disse, a maior probabilidade, que inclusive é pequena, é durante a madrugada, não passando aí da casa dos 30 a 40%. E aí, durante amanhã, à tarde e à noite de sexta-feira, não há probabilidade de pancadas de chuva. Amanhã, máxima de 18, mínima de 16. No sábado, o gráfico também mostra possíveis pancadas de chuva, 80% de probabilidade para o sábado, com a máxima de 20 e a mínima de 13 graus. E no domingo, chuva, aí sobe para 95% a probabilidade no domingo, com a máxima de 20 e a mínima de 16 graus. Completando, João Marcos Gomes, 23 graus. É a temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar 61%.
O 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo foi contemplado com 4 novas viaturas como parte do investimento do governo do estado na modernização das forças de segurança. 3 veículos modelo Renault Duster já estão na sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, enquanto uma viatura Toyota Yaris deve chegar nos próximos dias. As novas unidades serão utilizadas pelas equipes da Rádio Patrulha RPA, sendo que 3 delas serão destinadas a municípios da área de abrangência do 19º Batalhão e uma permanecerá em Toledo. De acordo com o tenente-coronel Luiz Fernando Zorzi, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, principal diferencial das novas viaturas está no reforço de segurança. Os veículos são semi-blindados e contam com quebra-mato, o que proporciona uma proteção e uma robustez para o trabalho operacional da corporação. Uma prisão por embriaguez ao volante foi realizada ontem pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Durante patrulhamento, a equipe foi solicitada a comparecer na delegacia de polícia, onde se apresentou um homem dizendo ter danificado uma placa de trânsito no canteiro central da Avenida Rio Grande do Sul. Uma história interessante. Ele relatou ter bebido algumas latas de cerveja e, no deslocamento para sua residência, perdeu o controle da direção do carro após o pneu ter furado e acabou colidindo com placa de trânsito, deixando o local logo em seguida. Diante os fatos, como o dano foi ao patrimônio público, qualificando assim o crime e cometido ao conduzir um automóvel em estado de embriaguez, o agente da Polícia Judiciária solicitou que a equipe da Polícia Militar submetesse o autor ao teste do etilômetro, o que foi realizado após autorizado por ele, confirmando a ingestão exagerada de bebida alcoólica. O homem recebeu voz de prisão e permaneceu recolhido ao DEPEN local. Já por volta das 19h30 desta quarta-feira, uma equipe da Polícia Rondonense foi acionada para atender um caso de ameaça contra a mulher e violência doméstica. Mais um. No local, solicitante e vítima relatou que por volta das 18 horas, ao chegar em casa, seu convivente a injuriou e ameaçou, fazendo com que saísse e fosse à procura de ajuda de familiares, temendo que algo mais grave pudesse acontecer. Disse também que o seu filho fugiu de casa, pois o acusado o ameaçava da mesma forma. Diante dos fatos, durante diligências, o homem foi localizado e conduzido à 47ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos de polícia judiciária. E conforme a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon, o Ecoponto, instalado no Parque de Exposições, estará aberto nesta sexta-feira e também no sábado. Amanhã, das 7h30 às 19h, e no sábado, das 7h30 às 12h, e também das 13h30 às 18h. Somente nesta quinta-feira, hoje, feriado de Corpus Christi, o espaço está fechado. Podem ser levados ao Ecoponto materiais como papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulhos de construção, ferro, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, galhos, folhas e gramas. Com relação aos materiais recicláveis, a recolha, que normalmente ocorre na quinta-feira, será feita no sábado. Já a coleta acontecerá normalmente. A coleta de lixo orgânico não terá interrupções durante este feriado em Marechal Cândido Rondon. E o inverno chega às 23h42 desta sexta-feira, 20, mês de junho. Estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais baixas, maior probabilidade de formação de geadas e permanência de nevoeiros, que já tiveram presença durante boa parte do outono em quase todas as regiões paranaenses. Previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, Cimepar, é que o inverno de 2025, no estado, tenha temperaturas mais baixas do que o inverno de 2024, porém, levemente mais alta do que a média histórica. A chuva também deve ser dentro da média. Antes mesmo da chegada da nova estação, números divulgados pela Secretaria de Saúde em relação a doenças provocadas pelo frio são extremamente preocupantes. E quem nos traz detalhes a respeito disso é Vera Filber. Vera, boa tarde.
Boa tarde, João e ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem, quarta-feira, um novo informe epidemiológico com dados atualizados sobre os vírus respiratórios que circulam no Paraná. O boletim apresenta um panorama geral da situação no estado, com o objetivo de reforçar a vigilância e o monitoramento da síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave. O informe dessa semana mostra um aumento de 1.397 novos casos de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave e 85 óbitos em comparação ao informe anterior, que registrava 12.011 casos e 598 mortes. As informações são referentes às pessoas que apresentaram síndromes entre 29 de dezembro de 2024 e 14 de junho de 2025. A faixa etária mais afetada é a de crianças menores de 6 anos, seguida pelos idosos. No total de notificações de síndrome gripal e da síndrome respiratória aguda grave por vírus respiratórios, 5.180 casos e 300 óbitos apresentavam algum fator de risco identificado. Entre os principais sintomas das síndromes gripais e da síndrome respiratória aguda grave são febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, alterações no olfato ou no paladar, falta de ar ou desconforto respiratório, dor ou pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio abaixo de 95% em ar ambiente e coloração azulada dos lábios ou do rosto.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo de volta às informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana ontem, por volta das 5 horas da tarde, nós tivemos a última atualização com uma variação de 0,04%. Então, números de ontem, tá? Para compra, o dólar sendo comercializado em R$ 5,500 e para venda, também R$ 5,500.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 19 mês de junho, ano de 2025. E em quatro pontos, governo municipal tem investido na formação de pessoas para o mercado de trabalho. Quem conta pra gente é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo. As ações coordenadas pelo prefeito César Seidel, o Canela, são para a qualificação de mão de obra do município, beneficiando todas as idades. E existem também programações paralelas, das quais o município é parceiro, como, por exemplo, o projeto de formação de adolescentes para o mercado de trabalho, promovido pela Vara da Infância e Juventude, e que foi concluída nesta semana, com cerimônia realizada na sede da Simacar, em Marechal Cândido Rondon. Durante o semestre, os adolescentes participaram de encontros semanais às quartas-feiras, vivenciando uma jornada de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e preparação para os desafios do mundo do trabalho. Representando o município de Quatro Pontes, participaram da formação os adolescentes Pâmela de Oliveira Alves e Heitor Felipe dos Santos. A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Cristine Escher Seidel, acompanhou a iniciativa e destacou a importância do projeto como uma honra para o município apoiar ações como esta, que oportunizam o crescimento, despertam talentos e fortalecem a construção de um futuro cheio de possibilidades. A iniciativa reforça o compromisso da rede de proteção com a juventude, oferecendo meios para que os jovens desenvolvam seu potencial e contribuam ativamente com a sociedade de Quatro Pontes e de toda a região.
Claudinei, vamos falar agora sobre Marechal Cândido Rondon, que vive o momento de Expo Rondon. Está a todo vapor a venda de ingressos para os shows, principalmente aqueles ingressos solidários. Hoje, feriado, Claudinei. E a central de venda de ingressos no Parque de Exposições está funcionando?
Na verdade, João Marcos, hoje está fechada a venda dos ingressos. E não somente hoje, feriado, mas também amanhã e domingo, voltando apenas na segunda-feira. A ASEMAR, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Cândido Rondon, responsável pela comercialização dos ingressos para os shows da Expo Rondon 2025, reforça que a central de vendas de ingressos, localizada no Parque de Exposições, não está com atendimento nesta quinta-feira. Também não terá atendimento amanhã, sexta e sábado. O funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira, dia 23. A central de venda de ingressos está comercializando, além de camarotes, bistrôs e área VIP, com exclusividade aos passaportes solidários, válidos para os 4 dias. Para a pista, o valor de R$ 40,00, mais 5 quilos de alimento não perecível, e os ingressos solidários individuais por noite, ao valor de R$ 15,00, mais 1 quilo de alimento não perecível. Para os shows gospel, as igrejas ligadas à Comir e ao Copem estão realizando troca de 1 quilo de alimento por um ingresso, que dá direito aos 2 shows, de Alisson Santos e Isadora Pompeu. Diferentemente de anos anteriores, as igrejas não estão comercializando passaportes ou ingressos solidários para os demais shows. Ingressos não promocionais também podem ser adquiridos em pontos de venda, espalhados pela região e pela internet. O valor do passaporte para a pista é de R$ 120,00, mais taxa de serviço. Já os ingressos individuais custam R$ 100,00 por noite, mais taxa de serviço. Também está disponível a opção de meia entrada no valor de R$ 50,00, mais a taxa de serviço. Os ingressos online podem ser adquiridos pelo site exporondon.mcr.pr.gov.br, na aba Ingressos.
Claudinei, já que estamos falando de Marechal Cândido Rondon, é importante frisar que o prefeito Adriano Bax, nessa semana, cumpriu agenda em Curitiba. Conquistou recursos para Marechal Cândido Rondon?
Então, João Marcos, as tratativas aconteceram sim, porém o prefeito Adriano Bax ainda não oficializou nada. Bax esteve nesta segunda-feira e terça-feira em Curitiba, onde cumpriu uma extensa agenda de encontros em órgãos do governo do estado. O chefe do executivo rondonense visitou, entre outras, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a Secretaria de Segurança e Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, além do gabinete do deputado estadual líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri. Na ocasião, também estiveram presentes outros prefeitos da região oeste do Paraná. Conforme o prefeito, os encontros foram muito produtivos e voltados à apresentação de demandas prioritárias do município, com foco em infraestrutura, apoio ao setor agrícola e investimentos em segurança pública.
E o governo prorroga mais uma vez a entrada em vigor das novas regras para o trabalho em feriados em estabelecimentos comerciais. Qual é a alegação desta feita, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, o Ministério do Trabalho e Emprego prorrogou para 1º de março de 2026 a entrada em vigor da Portaria 3.665, que estabelece novas regras para o trabalho em feriados no comércio. A decisão foi oficializada após movimentação no Congresso para tentar derrubar a medida. Com a nova prorrogação, o ministro Luiz Marinho diz que o objetivo é garantir um prazo técnico para consolidar as negociações. A vigência da portaria já havia sido adiada algumas vezes, de 1º de março de 2024 para 1º de janeiro de 2025 e depois para 1º de julho de 2025, antes da nova prorrogação para 2026. Para especialistas da área trabalhista, o governo parece não ter condições políticas de impor a agenda do Ministério do Trabalho e de submeter à negociação sindical o funcionamento aos domingos de diversos setores do comércio, pois já recuou pelo menos 4 vezes. Publicada originalmente em novembro de 2023, a portaria assinada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que tem origem no movimento sindical, assim como o presidente Lula, deve trazer mais entraves à vida de comerciantes e trabalhadores. O objetivo dela é restabelecer a obrigatoriedade de negociação coletiva com sindicatos para autorizar o funcionamento do comércio em feriados. Segundo o Ministério do Trabalho, a portaria busca alinhar a regulamentação do trabalho em feriados à Lei 10.101/2000, alterada pela Lei 11.603/2007. A legislação já previa a necessidade de convenção coletiva entre empregadores e trabalhadores, além da observância da legislação municipal. Com essa portaria, setores como supermercados, farmácias, lojas de rua e de shoppings, restaurantes e padarias seriam diretamente afetados, uma vez que a norma impede que o trabalho em feriado seja definido por acordos diretos entre empresas e empregados ou em caráter permanente, exigindo sempre a intermediação sindical.
E agora vamos falar sobre economia. Quando se espera o contrário, o Banco Central aumentou de novo a taxa Selic. Com isso, colocou os juros no maior nível nominal desde julho de 2006. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, João, bem isso. Contrariando então as expectativas, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, aumentou mais uma vez a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,75% para 15% ao ano. A decisão anunciada ontem foi unânime. No encontro de maio passado, o Copom tinha mencionado que haveria cautela adicional da atuação da política monetária, e isso ocorreria devido ao cenário de elevada incerteza em meio ao estágio avançado do ciclo de ajustes. No final da tarde de ontem, a curva de juros precificava uma chance maior de uma alta de 0,25 ponto. Desde setembro, o Banco Central já aumentou a Selic em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta nos últimos 20 anos. Só perdia para a alta de 11,75 pontos, isso entre março de 2021 e agosto de 2022, após o final da pandemia. Com a decisão anunciada ontem, quarta-feira, o Copom colocou os juros no Brasil no maior nível nominal desde julho de 2006, no primeiro governo Lula, quando cortou a taxa de 11,25% para 14,75% ao ano, João.
Esta semana, a Copagril reuniu associados participantes do seu programa de crédito de carbono. Inclusive, fez distribuição dos recursos. Mas agora, as atenções estão voltadas para o recebimento da safrinha de milho. Inclusive, Copagril alertou para alguns cuidados que o produtor precisa ter, principalmente em relação à umidade do milho. Quais são esses cuidados, Regis?
Sim, é isso, João Marcos. Com o avanço da colheita da segunda safra de milho, os produtores rurais devem redobrar os cuidados para assegurar uma boa produtividade e também a qualidade do grão entregue nas unidades da cooperativa. O alerta é feito pela área agronômica da Copagril, reforçando a importância de se observar critérios técnicos neste momento decisivo da safra. Nesse sentido, a recomendação é que o milho deve ser colhido no estágio adequado de maturação, com umidade entre 20% e, no máximo, 24%. Esse ponto é essencial para preservar a qualidade do grão e evitar perdas. O produtor pode observar a coloração e a firmeza dos grãos ou, preferencialmente, levar uma amostra até uma unidade da Copagril para uma análise precisa. Outro fator determinante é a condição climática no momento da colheita. Conforme os agrônomos, evitar dias com alta umidade é fundamental para impedir o desenvolvimento de fungos e outras doenças que podem comprometer o produto. O ideal, segundo os agrônomos, é realizar a operação em dias secos e com temperaturas amenas. A regulagem das máquinas colhedoras também merece atenção especial. Conforme o diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, as unidades estão prontas para receber o produto, mas é preciso mesmo ter cuidado com a questão da umidade no momento da colheita.
Iniciamos, só que daí temos a umidade ainda meio grande, né? A chuva veio, o frio também, então está demorando um pouco para secar, né? Mas está tudo encaminhado, todo mundo está já organizado para estar recebendo. Já recebemos um bom volume, mas com umidade meio alta. Então agora queremos limitar um pouco isso para que nós possamos ter uma agilidade melhor no recebimento. Mas ainda vamos ter uma safra muito boa, né?
Aproveitando ainda a ocasião, o presidente Eloy Podkova falou ainda sobre o planejamento dos agricultores, já pensando na próxima safra verão.
Sim, toda ela já está sendo planejada e inclusive nós tivemos o Agro Show nosso, então o pessoal já adquiriu muitos produtos naquela época. Tem os repique ainda, mas a grande maioria já adquiriu e tem uma boa porção ainda que está buscando ainda os insumos para que possa estar sendo, mas sim, está muito bem encaminhada e existe uma perspectiva boa também de plantio, no sentido de ter uma safra muito boa também.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Eu convido Guilherme Heisen para nos trazer as informações. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A partir desta quinta-feira, seguindo até o próximo domingo, o Colégio Martin Luther e Marechal Cândido Rondon cedia a Copa Marechal de Voleibol 2025. A competição será disputada nas categorias sub-16, com a participação do Vôlei Marechal, Guaracicaba de Santa Catarina, Asa Vôlei Santa Helena e Esquil Dourados no Mato Grosso do Sul. Já na classe sub-19, serão 5 times à disputa: Vôlei Marechal, Guaraciaba de Santa Catarina, Santa Helena, Seleção do Peru e Tiebreak, equipe formada por uma agência de atletas que reúne jogadores do Brasil e da Europa. Portanto, vá ao Colégio Martin Luther a partir desta quinta-feira até o próximo domingo e prestigie a Copa Marechal de Voleibol, movimentando o feriadão no esporte de Marechal Cândido Rondon. Bom, João Marcos, e falando de futebol, o São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Hernán Crespo. O argentino iniciará sua segunda passagem pelo clube e assinou um vínculo válido até o fim de 2026. Crespo dirigiu o São Paulo por 8 meses em 2021, logo no primeiro ano da gestão do presidente Júlio Casares, e conquistou o Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras na final e tirando o clube de uma final e tirando o clube de uma fila de mais de 8 anos. Então, Hernán Crespo entra no comando do São Paulo no lugar do técnico Luiz Zubeldía. Para fechar minha participação em Frente Ampla de Notícias deste feriado de Corpus Christi, eu chamo atenção para a Copa do Mundo de Clubes. Nesta quinta-feira, nós teremos os seguintes jogos, 2 envolvendo brasileiros. Logo mais, 13h, o Palmeiras vai tentar sua primeira vitória no Mundial de Clubes, após estrear com um empate contra o Al Ahly. Às 16h, tem Inter de Miami contra o Porto. Às 19h, o Sanders enfrenta o Atlético de Madrid. 22h, fechando os jogos de hoje, o Botafogo enfrenta o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Ou seja, não tem vida fácil, Fogão, nesta noite, João Marcos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon: soja saca 60 quilos, R$ 116,00, milho saca 60 quilos, R$ 51,00, o trigo PH 78, saca de 60 quilos, com a leve queda de menos 2,53%, sendo comercializada em R$ 78,00, e a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 19, mês de junho. E Marechal Cândido Rondon terá um novo evento, Michael Bicker. Primeira Expo Construção. Como é que vai funcionar isso? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes, Rádio Difusora do Paraná. Então, foi startado ontem, né, lançado a primeira Expo da Construção de Marechal Cândido Rondon. E a proposta do governo Bax e Sauer é prestigiar todos os segmentos, né, desse tratando do teto até o acabamento, jardinagem, decoração, loja de tinta, material de construção, gesso, vidro, blindex, enfim, a proposta é grande. E ontem, nas redes sociais, né, o prefeito Adriano Bax e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, né, que é a pasta que vai coordenar essa Expo da Construção, anunciaram oficialmente o evento.
Olá, pessoal. Estamos aqui junto ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho, vereador desse município, onde temos um projeto audacioso para Marechal Cândido Rondon, principalmente para os empresários da construção civil. Conta para nós, Claudinho.
Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui à frente do Centro de Eventos, onde já acontece grandes eventos aqui em Marechal Cândido Rondon. A exemplo da Expo Rondon, temos também o Feirão de Veículos, a Feira Ponta de Estoque e a Expo MEI. E agora vem aí a primeira Expo Construção, prefeito. Um evento voltado especificamente para atender a construção civil. Então, todas as empresas que têm interesse em participar desse evento, tanto de material de construção, engenharia, arquitetura, imobiliárias, terão uma oportunidade de ter um evento específico para atender essa demanda. Demanda essa que movimenta muito a economia do município aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, acreditamos que será novamente um grande evento similar aos que aqui já acontecem. Então fica o convite a todos os empresários que têm interesse em estar participando conosco neste evento, nos procurem através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Evento esse, prefeito, que será feito em parceria com a ACEMAR e também com a iniciativa privada. Então fica o convite a todos vocês e obrigado, prefeito, pela confiança e pela oportunidade que está dando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Marque na agenda aí, dias 3, 4 e 5 de outubro, Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon, a primeira Expo Construção, a Expo com o Marechal.
Maico, e o delegado Pedro Lucena se despediu mesmo, ou ainda está trabalhando aqui em Marechal Cândido Rondon? E o novo delegado, já se apresentou?
Ele continua aqui ainda, João Marcos. O delegado novo já se apresentou, está pela cidade, né? Está visitando autoridades, as demais forças policiais, porque sempre existe aquele trabalho de integração entre as forças de segurança, né? Polícia Civil, Militar, Rodoviária Estadual, Federal, Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal. E ontem, né, após uma despedida, conversei com o delegado Pedro Luciano, que fez uma avaliação bastante emocionado em se tratando do período que esteve aqui na nossa comarca pela terceira vez, Marechal Rondon e região.
Com certeza, Marechal Rondon é uma cidade que mora no meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu já falei que eu tinha que pedir música fantástica, que é a terceira vez que eu passo Marechal, né? E é um povo maravilhoso, a gente procura trabalhar na medida do possível, mas onde eu estiver, vou estar à disposição dessa comunidade querida.
Como é que o senhor avalia esses quase 7 anos, né? Diante dos muitos elogios dos combates que o senhor propôs, enfrentou e que conseguiu resultados.
Olha, é só elogio, graças a Deus, né? Porque a gente também procura trabalhar dentro da legalidade e trabalhar de uma forma coesa contra o crime, né? E é o que nós temos feito, né? E vamos continuar fazendo onde quer que a gente esteja.
Pedro Lucena vai para onde? Quem vem?
Olha, vem um delegado da última turma, né? Vai se aliar com Yasmin, que já está por dentro da situação. Na realidade eu ia pedir aposentadoria, mas o chefe pediu para aguentar mais um pouco, né? E vamos aí, até quando Deus der força e saúde pra gente continuar nosso trabalho.
50 anos de serviço policial, doutor Pedro. Chega, né?
Olha, é uma grande história, graças a Deus, né? Tenho que agradecer a Deus por me abençoar. Cheguei até aqui e vamos ver aonde que eu vou chegar.
Maico, já que estamos falando sobre segurança pública, e a situação do presídio que poderá ser implantado aqui em Marechal Cândido Rondon? Quais são os comentários? População dividida ou como está? Quais são os bastidores desta importante obra para Marechal Cândido Rondon?
Ô João, de bastidores, a opinião está bem dividida, acredito eu, opinião minha, né, que são mais pessoas hoje contrárias à instalação desse presídio, mas o que precisa ser rebatido é a questão da informação. A cadeia pública existe, o barril de pólvora ele está aqui, né? E tem até uns dados, João Marcos, que pediu levantamento por parte da Polícia Civil, da Promotoria Criminal, de que nos últimos anos, pelo menos mais de 10 presos morreram dentro. Mostra a fragilidade da estrutura penal aqui de Marechal Cândido Rondon. Os agentes não têm. Então a ideia é o que? Com essa nova estrutura, ou presídio ou cadeia, isso seja sanado. Mas quem está por dentro de todos esses detalhes é o vereador Coronel Wellington.
Olha, está sendo discutido em toda a sociedade, o pessoal está opinando a respeito, as autoridades estão se manifestando, o contato do município com a Secretaria de Segurança Pública está diariamente ocorrendo, e é importante salientar, nós temos um grande problema em Marechal Cândido Rondon, que é a cadeia pública local. Está com superlotação, está dentro de uma área residencial, é um barril de pólvora, onde precisamos tomar providências de melhorias. E a melhoria é retirada ali e construir num outro local, afastado da comunidade, que traga mais segurança e que a gente possa ter uma cadeia pública com condições de segurança para os presos e para quem trabalha lá. Então as conversas estão bem adiantadas. Posso dizer para você que nunca nesses últimos 30 anos esteve tão avançado essas conversas, e a expectativa que eu tenho como vereador hoje do município de Marechal Cândido Rondon é que essa obra aconteça em Marechal Cândido Rondon, porque é necessário, é um investimento 100% do estado do Paraná. O município de Marechal Cândido Rondon não vai colocar um real nessa obra. A única incumbência de Marechal Cândido Rondon é ceder uma área para o estado do Paraná, através de uma doação de área, e o resto, tanto o projeto como o dinheiro para construir essa nova cadeia pública, é 100% do estado do Paraná. Então nós não podemos perder essa oportunidade, muitas vezes por desconhecimento, desinformação. Nós precisamos nos colocar a par tecnicamente da necessidade de uma nova cadeia pública local e lutar por isso, porque nós estaremos resolvendo o problema da população carcerária em Marechal Cândido Rondon pelos próximos 30 anos.
Vereador, que se esclareça, o problema existe, o barril de pólvora existe, Guaira nós temos exemplo que deu positivo, inclusive os números são outros, e essa é a realidade que viria para Marechal Cândido Rondon. Para as pessoas que não têm conhecimento, primeiro procurar detalhes e informações para depois opinar?
É, existe uma grande desinformação a respeito do presídio. Ninguém quer um presídio ao lado da sua casa. O presídio vai ser essa cadeia pública, presídio, nova penitenciária, o nome não importa, mas é uma cadeia pública aonde nós estaremos tirando a cadeia pública da cidade e levando por uma área rural. Então, assim, é necessário. A desinformação, ela existe. Existe até um certo preconceito em relação a quais os presos que virão para cá, qual a população carcerária. E a gente tem que esclarecer que esse presídio é para presos temporários e não é uma penitenciária, como tem em Cascavel, que são presos condenados. Hoje nós temos aqui uma população carcerária de 90 a 100 presos. Acho que atualmente tem 92 presos. São aqueles presos aguardando condenação, esperando o julgamento para depois serem transferidos. Nós estaremos resolvendo esse problema com a criação dessa nova cadeia pública local, que estará fora da cidade, que estará em melhores condições de segurança e, principalmente, resolver aquele problema do centro de Marechal Cândido Rondon, aquela cadeia que tem esgoto a céu aberto na Avenida Rio Grande do Sul, que é a principal avenida da nossa cidade e que há 30 anos nós estamos falando de como resolver esse problema. Está muito bem adiantado as conversas e o que nós esperamos é que a comunidade realmente defenda esse projeto, porque é um projeto de suma importância para a área de segurança pública de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 19, mês de junho. Toledo reforçou nesta quarta-feira a liderança no agro paranaense. O município atingiu 4 bilhões e 700 milhões no valor bruto da produção agropecuária da safra 2023-2024 e ficou no topo do ranking estadual pelo 12º ano consecutivo. Detalhes com Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Os dados preliminares foram divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O valor exato alcançado por Toledo foi de 4.720.357.755 reais e 4 centavos, o que representa crescimento de 2,79% em relação ao ciclo anterior. Desde que a série histórica começou em 1997, Toledo liderou o ranking em 26 das 28 edições. Foi superado apenas em 2009 e 2012 por Castro, que nesse ano aparece em terceiro lugar com 3 bilhões e 600 milhões. Cascavel ocupa a segunda posição com 3 bilhões e 630 milhões de reais. As cadeias da suinocultura e da avicultura continuam sendo as principais responsáveis pelo desempenho de Toledo. Juntas, elas representam mais de 82% do VBP municipal. A suinocultura movimentou 1 bilhão e 850 milhões de reais, enquanto a avicultura gerou 1 bilhão e 150 milhões. Na agricultura, os destaques foram soja e milho, base da alimentação dos plantéis locais. A soja rendeu mais de 500 milhões de reais e o milho, 378 milhões. O secretário de Agricultura e Proteína Animal, Luiz Carlos Bombardelli, destaca que o crescimento surpreendeu, mesmo em um cenário de incertezas. Segundo ele, a força da pecuária foi determinante para o bom resultado, enquanto a produção de grãos se manteve estável ou com leve queda. Bombardelli informou que o município trabalha em duas frentes para manter o crescimento: a recuperação da produção leiteira e a busca de soluções para o passivo ambiental da suinocultura. Entre as ações previstas está um workshop sobre biometano, programado para o dia 24 de junho. O prefeito Mário Costenaro também comemorou o resultado e fez questão de valorizar o trabalho dos produtores. Conferindo agora, João Marcos, os 10 municípios mais bem posicionados no ranking do VBP e seus respectivos valores. Toledo, 4 bilhões 720 milhões 354.755 reais. Cascavel, 3 bilhões 632 milhões 858.044 reais. Castro, 3 bilhões 620 milhões 285.888 reais.
Santa Helena, em quarto lugar, com 2.484.807.127 reais. Em quinto, Guarapuava, com 2.330.378.603 reais. Carambeí, em sexto lugar, com 2.327.615.039 reais. Marechal Rondon, na sétima posição, com 2.171.456.748 reais. Em oitavo, Dois Vizinhos, com 2.022.494.939 reais. Em nono, Assis Tobrigã, com 1.859.382.145 reais. E em décimo lugar, São Miguel do Iguaçu, com 1.780.837.843 reais.
E uma excelente notícia: o Brasil voltou a ser um país livre da influenza aviária após ter cumprido os protocolos internacionais que prevêem, entre outras medidas, prazo de 28 dias, sem novos registros em granjas comerciais. Este assunto também é detalhado por Gladstone Pacheco.
O anúncio oficial de cumprimento do período de vazio sanitário foi dado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em comunicado enviado nesta quarta-feira à Organização Mundial de Saúde Animal. Com a notificação, o país se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade, segundo informou o Ministério. O único caso confirmado em estabelecimento comercial ocorreu em uma granja do município gaúcho de Montenegro, no dia 16 de maio. A confirmação da doença foi feita em 22 de maio, após a conclusão da desinfecção da granja contaminada. Conforme previsto em protocolo, foi iniciado ali o período de vazio sanitário. De acordo com o Ministério, com o encerramento desse prazo, sem novas ocorrências, o Brasil concluiu todas as ações sanitárias exigidas, recuperando novamente o status de livre da doença. Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência. Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior, mostrando a força do serviço sanitário brasileiro, declarou por meio de nota o ministro Carlos Fávaro. Com o fim do período de vazio sanitário, teve início a etapa de notificação pelo Ministério dos países que impuseram restrições temporárias às exportações brasileiras de produtos avícolas. A expectativa é de que as relações comerciais sejam restabelecidas o mais rápido possível. A influenza aviária, comumente conhecida como gripe aviária, afeta principalmente aves, mas também foi detectada em mamíferos, incluindo bovinos. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados. A doença raramente afeta humanos e a orientação é de que as pessoas se mantenham informadas e adotem as medidas preventivas recomendadas. Segundo o Ministério da Agricultura, carnes e ovos podem ser consumidos com segurança, desde que preparados adequadamente.